Hoje o nosso assunto é o teste da integridade moral nos negócios. Um teste difícil, o dilema famoso que o homem, afinal, tem uma ambição de lucros e como fica esta ambição versus a oportunidade de praticar o bem, gerar empregos. Como fica a ganância, as fraudes, frente à honestidade e à ética? Nossos sábios dizem, e já repetimos isto várias vezes neste ciclo, Adam Nikar Bekiso. Você reconhece uma pessoa através da forma que ele age com seu bolso. É interessante, os nossos sábios dizem, você pode reconhecer o nível espiritual de uma pessoa como ele age nos negócios materiais. E a Gemara em Shabbat diz que quando um homem chega após 120 anos lá em cima, Beshirashi Machnissim Adam lá em cima no Gan Eden, no julgamento, perguntam para ele, Nasata venatata bemuna. A primeira pergunta, você foi íntegro nos negócios? Você foi honesto no comércio? Esta é a primeira pergunta que se faz. E os nossos sábios explicam, porque o principal da justiça de uma pessoa, da bondade, da integridade dele, é o teste dos negócios. No Salmo está escrito, Emunim Shomer Hashem. Deus protege aqueles que são emunim. Emunim significa honesto neste caso. E no Salmo também está escrito, Enai Bneemne Eretz Lashevet Imani. Deus diz, meus olhos protegem e olham aqueles que são Neemne Eretz, que são honestos e íntegros aqui na terra. Estes podem sentar comigo, Lashevet Imadi. Nossos sábios continuam dizendo que aquele que tem o pecado do roubo em suas mãos, Ein Machnissim Oto Lemechitzato Shel HaKadosh Baruch Hu. Ele não entra na mansão divina. O filho de Maimônides escreve uma palavra chocante. Ele diz que o homem que aproveita de roubo, ele diminui de si 10 anos de jejuns, de piedade, de busca por Deus. O homem pode ter jejuado 10 anos, com muito apego em Deus. Uma vez aproveitar de roubo, tira todo este mérito. Assim escreve Rabbi Avraham ben Arambam. Por que isto? Porque o homem tem uma tendência forte para a materialidade e para o dinheiro. Existe esta ambição que de vez em quando se torna uma ganância. O famoso livro de ética, o Mesilat Yesharim, que é o caminho dos justos de Luzzatto, ele diz o seguinte, em todos os pecados o Yetzer Hará tenta nos desviar do caminho certo, para tudo. Mas tem alguns pecados que a natureza do homem ajuda também. E um deles é o dinheiro. Ele diz, é raro encontrar uma pessoa que conscientemente queira roubar, impossível. Mas inconscientemente, assim de repente, as pessoas, de forma muito refinada, se aproveitam dos bens dos outros. O rei Salomão, o mais sábio dos homens, explica isto de forma psicológica. Ele diz no seu livro dos provérbios, Hakesef ya'ane et hakol. Infelizmente, o dinheiro abre muitas portas. O dinheiro trabalha, coage a pessoa. Ele acaba fazendo coisas que ele não gostaria de fazer. E isto é o grande teste. A tal ponto que os nossos sábios dizem na Gemara Baba Batra que a maioria dos pecados, dos erros, dos avelotes, é com roubo, furto. Claro, quando nós estivemos aqui semanas atrás, no meu Yom Kippur, e fizemos uma confissão. Todo mundo se lembra, pegamos a mão direita, batemos no peito e falamos, acham-nos, bagad-nos, erramos, se rebeliamos. De repente o terceiro é gazal-nos, roubamos. Grande maioria das pessoas, eu diria a todos nós, quando a gente fala gazal-nos, roubamos, a gente para um minuto e pensa, que roubamos? Nós roubamos? Eu assaltei um banco? Eu roubei uma vez no supermercado? Imagina! A gente sempre pensa que deve se pensar nos outros. E já que em Yom Kippur vem muita gente que não aparece, deve ser sempre o outro. Eu roubei? Imagina! Todos nós estamos com certeza absoluta que nós estamos isentos, inocentes, limpos de um pecado deste. Mas, meus amigos, vamos um pouquinho pensar dois minutos. Quantas vezes não acontece que o patrão foi saindo da fábrica e a secretária diz, não falei com minha irmã que está no Rio desde ontem. Levanta o telefone e fica uma meia hora falando com a irmã dela no Rio de Janeiro. Coisas que podem acontecer. Quantos de nós, de repente, a gente não, e obviamente estou me incluindo, a gente levanta aqui no bolso, de repente, uma caneta, um Parker. Mas como que esta caneta chegou aqui? Não é minha. Ah, deve ser que eu peguei aqui, em algum lugar, uma caneta, emprestei de alguém para escrever um cheque e esqueci de devolver. Coisas que acontecem todo dia. É um celular que está na mesa, a gente não sabe de quem é. Aproveita para fazer uma ligação, quem sabe. Um recibo de compra que a gente pede que seja diferente do valor exato. Ou mandei meu carro arrumar na oficina e eu pedi um recibo um pouco diferente da realidade para mostrar para o seguro. E assim diante. Obviamente, cada um de nós pensa, talvez, eu enganei aqui, mas depois eu vou recoloco na tzedaká. Muita gente pensa, e é bom fazer isto claramente, erroneamente, que roubar de um órgão público é permitido. Ainda mais quando depois isto se recoloca dentro de contribuições de tzedakah, com Mishé Berar, com tudo o que deve, com toda a atenção. O judaísmo não está a favor disto. Para o judaísmo, para ser um ladrão, para roubar, para furtar, não precisa se registrar no sindicato dos ladrões. Não é necessário. São pequenos atos que vão, na verdade, nos indicar a integridade da pessoa. É sobre estes atos que a gente queria falar um pouquinho. Nossos sábios dizem que para a gente evitar cair neste teste, que é um teste difícil, precisa aprender, precisa estudar, precisa entender os caminhos do Yetzer Hará. Como que ele nos impura a fazer algo desonesto. Jamais alguém se torna um ladrão do dia para o outro. Começa com pequenas coisas, insignificantes. Não, isso não tem valor nenhum. Ah, é do outro, é propriedade do outro. Não faz mal, uma vez. Com certeza consentiria. Quando a gente já transgrediu uma, duas, três vezes, não tem fim. A gente já a segunda, a terceira, a quarta vez, não tem limite. O Yetzer Hará jamais nos incita a fazer algo grande. Sempre pequeno. Hayom omer lokach, machar omer lokach. Hoje assim, e depois um pouco mais, depois um pouco mais. Então, nós temos que se cuidar. O que os olhos desejam, não sempre é permitido. O décimo mandamento, lo tachmod, não cobiçarás, é muito importante. Porque normalmente o coração deseja o que os olhos veem. É lá que começa. Roubo, furto, se apossar de algo que não é meu, de propriedade alheia, pode estragar uma sociedade. A gente vê uma coisa interessante nos nossos livros. A geração do dilúvio, Deus eliminou ela totalmente. Aniquilação. Não sobrou nada. Fora Noé e sua família, ninguém sobrou. A geração da Torre de Babel sobreviveram. Se a gente analisa, o pecado da Torre de Babel era muito maior. O pessoal do dilúvio era depravado, verdade. Mas a Torre de Babel foi construída para lutar contra Deus. Vou enfrentar o Todo-Poderoso, uma rebelião contra Deus, merece um castigo muito maior. E mesmo assim, eles sobreviveram. Dizem os nossos sábios, isto não é por acaso. O Gzardim, o decreto da geração do dilúvio, foi o roubo. Eles roubavam. A Torre de Babel eram realmente pessoas que na relação vertical eram extremamente baixos, mas não roubava. O roubo Deus abomina. Por que que Sodoma e Gomorra foram destruídos? Verdade que tinha outros pecados lá, gravíssimos, mas também o que que foi a gota que fez transbordar o vaso, o decreto final, roubo. Gezel, hoje em dia, eu acho que não precisa de prova do que estou falando. O Talmud ainda traz prova sobre Sodoma e Gomorra. Está escrito, Anshei Sodom, Ra'im v'chataim, eram ruins e pecadores. Diz a Gemara, Ra'im begufam, Chataim bemamonam. Nos bens eles pegavam um do outro. Quando passava uma pessoa abastada, acabavam com ele e piravam todos os bens dele. Mas hoje em dia, a gente vê quantas vezes nos lemos no jornal que o roubo não foi apenas um roubo, mas levou a um assassinato. O assalto terminou no latrocínio. Mataram A, B, C. Para roubar, as pessoas matam. E os nossos sábios já falavam isso. Nossos sábios diziam, Kol hagonev ki ilu shofer damim. Aquele que rouba é como matar. Mas também acrescentavam algo a mais. Kol hagonev ki ilu oved avodah zarah. Aquele que rouba é como um descrente. Alguém que serve ídolos. Sabe por quê? Porque ele não acredita na divina providência, que cada um tem o seu. Se ele sabia e acreditava, que os nossos sábios dizem, que você jamais pode tocar o que do outro, que o sol brilha para todos. En adam nogea becha parnasat chaverot. Você não pode tirar a parnassa do outro. Cada um tem sua. Se ele acreditava na divina providência, ele não roubava nunca. Então roubar significa negar que Deus é a autoridade suprema, que Ele que manda, que nada é por acaso, que tudo tem um motivo. O Talmud nos conta uma história interessante. Um gentil chegou numa loja de um judeu e queria comprar 4 vasos de uma certa quantidade, ele falou, peso de tamaras. E estava escuro na loja. De repente, não sei o que, a lamparina não funcionou. E o gentil falou, eu confio em você. Pode fazer você a medida. O judeu não foi honesto. Em vez de dar para ele a medida tal, deu um quarto a menos. Com este lucro do roubo, ele foi, ele comprou um vaso de óleo. Ele precisava para a casa dele. De repente, ele chegou em casa, o vaso se fendeu e todo o óleo derramou. Levantou ele as mãos para Deus e disse, Baruch HaMakom, abençoado Deus, que você não me permitiu usufruir do roubo. Ele viu a mão de Deus, que lhe fez um erro, e Deus imediatamente o chamou a atenção. Mas não é sempre o caso. Deus exige que a gente, muitas vezes, se toque. E isto é muito importante. Nossos sábios sempre excelaram nesta virtude que é a honestidade, que é a integridade. Se cuidaram ao máximo para não acontecer coisas dessas. Desde o começo do judaísmo. Quem lê as histórias de Avraham Avinu, conhece um pouco os comentários de Rashi, sabe que os camelos de Avraham Avinu eram diferentes dos outros camelos, dos outros pastores. Eles andavam com a focina fechada. Ele não permitia aos seus camelos pastar em campos alheios, comer da comida de outros. Então Abraão Avinu já se cuidava. É isto que ele ensinou para nós. A pessoa ser honesto. Não falta histórias no judaísmo, eu não tenho tempo possível numa palestra apenas, de pessoas que apareceram após 120 anos para seus parentes ou seus alunos, pedindo, por favor, eu deixei uma dívida com fulano, paga para mim, por favor. Eu deixei uma dívida em tal loja, por favor, paga. E os herdeiros foram controlar, entraram na loja e estava escrito, tal e tal dívida. Não falta histórias, são muitas. A honestidade, ela é importante para pessoas adentrar na mansão divina. A relação patrão e empregado, também no judaísmo tem seu espaço. Já que o judaísmo cuida do modus vivendi, como que um judeu deve viver para viver feliz, de acordo com as leis divinas, existe no Shulchan Aruch, no código da lei judaica, muitas leis, como que tem que cuidar dos empregados e qual tem que ser a relação dos empregados para seus patrões. Um patrão judeu deve orientar seus funcionários, deve pagar salários em tempo, deve honrar costumes locais, deve proporcionar um ambiente seguro, deve dar um tratamento justo, deve pagar os impostos. O empregado deve entender o trabalho que lhe foi assinado. Não pode tirar vantagens em intervalos, em pausas. Deve chegar em tempo. Deve estar disposto a fazer o melhor possível. Ser honesto em relação a emprego novo. De repente ele já está fazendo entrevistas e não fala para ninguém. E obviamente não pode levar nada para casa, para uso pessoal. Então, achei importante nesta aula, que já estamos falando de ética, de mencionar algumas palavras dos nossos sábios sobre este relacionamento, ilustrando, obviamente, isso sempre com algumas histórias do Talmud e da atualidade. Eu começaria hoje para falar dos empregados. Como que um patrão deve cuidar e tratar seus funcionários? Nossos sábios dizem Kana Eved, Kana Adon. Se uma pessoa arrumou para si um empregado, porque Eved antigamente era um funcionário como hoje, ele comprou para si um amo. Não é que ele pode fazer com ele qualquer coisa, nada disto. Maimônides legisla bem claramente que o mesmo pão que come o dono tem que comer o empregado. Ele não pode comer um vinho velho e outro um vinho novo. Ele não pode dormir numa cama macia e o funcionário dele numa cama dura. Proibido no judaísmo. Você não tem o direito de humilhar funcionários, gritar com eles, e Maimônides insiste que deve falar com eles numa voz gentil, educada. Deve-se respeitar os costumes do lugar. Se o costume do lugar, quando se emprega um funcionário, e de dar comida, o almoço, ou de dar um chá às 4 horas da tarde, que seja na Inglaterra, tem que dar. Se o costume é não dar, você segue o costume local. Mesma coisa, horário. A lei judaica é bem clara, estipula, você segue o horário local. O costume do país, que eu diria, talvez em termos modernos, significa você segue a convenção sindical, ou as recomendações, as normas governamentais. Você não tem o direito de colocar o seu empregado em condições duras ou insalubres, proibido pelo judaísmo. E, aliás, quando você fala para ele que vou te pagar mais, você tem que especificar por que você está pagando mais. Porque você talvez está pensando, vou te pagar mais para você trabalhar mais horas. Mas ele está pensando, ele vai me pagar mais para fazer um trabalho com mais qualidade. Então tem que ser falado. Claramente, de acordo com o judaísmo, você tem que ser claro com seus empregados. O Talmud nos conta uma história interessante na Gemara, em Baba Metzia, na Mishnah. Maase Rabbi Yochanan Bar Matia. Tinha um sábio que chamava Rabbi Yochanan Ben Matia. Este sábio, um belo dia, mandou seu filho contratar empregados para algum trabalho. O filho foi, contratou, Sachar Poalim, foi e contratou os funcionários e combinou com eles que vai dar comida. Assim diz a Mishnah. O Passak Lahem Mezonot. Ele falou, vou lhe dar comida no emprego. Ele voltou para casa. O pai perguntou para ele, o que, que você combinou? Ele falou, não combinou, eu falei que vou dar comida, não falei o quê. Se você não falou o que você vai dar, então saiba, mesmo se você dá para eles, Seudat Shlomo Beshaato, uma Seudá como o Shlomo Amelech, como o rei Salomão, isto ainda é muito pouco, Lo Yatzata Yedehová, não valeu, sabe por quê? Porque são filhos de Avraham, Yitzhak e Yaakov, você tem que dar muito mais. Quando você emprega alguém, você tem que combinar, disse o pai para o filho. E antes que comece a trabalhar, começou a trabalhar, é como um contrato. Sai lá, volta para eles e combina. O costume naquela região, a Guimarães diz, era de dar pão com feijão. Então, se você quer, dá pão com feijão. Quer dar mais, combina. Mas tem que combinar. Um empregado se sente muito mais feliz quando as coisas são claras. E não tem dúvida que vai ser muito mais produtivo se ele sabe as coisas de forma claras, honestas. Não há dúvida sobre isto. Nossos sábios dizem, baseado no versículo na Torá, Titens charo beyomo, lo talin shar sahir. É proibido uma injunção bíblica, uma proibição de atrasar salário do empregado. Grave proibição no judaísmo. Antigamente se pagava os diaristas antes do pôr do sol. Então a Torá diz, antes do pôr do sol, por favor, entrega para ele. E paga em dinheiro, não em mercadorias, diz o judaísmo. Hoje em dia, em certas companhias, existe um salário, existe um bônus, um complemento ao salário, que são eventualmente ações da empresa. Se isto foi combinado antes, ótimo, não tem problema. Mas vamos ver com um assalariado, está esperando no final do mês seu cheque, para levar para casa pão, comida e roupa. E o patrão chega, olha, não deu para fechar o mês este mês, vou te dar mercadoria ou vou te dar alguma ação da... Isso não serve, não serve. Tem que pagar com dinheiro, dizem os nossos sábios. Nossos sábios são extremamente rigorosos a respeito. A Gemara em Baba Metzia diz, Kol HaKovesh Srar Sahir. Quem não paga o empregado em tempo, ele segura o dinheiro do empregado, que ilu notel nafsho, é como se lhe pegou a alma dele. Isto é a vida dele, este dinheiro é a vida dele. É com isto que ele sustém a família dele, que se sustém, que ele mantém sua dignidade. Então, que ilu notel nafsho, quase que pega sua alma. E o Midrash explica por quê. Este homem está arriscando a vida dele para você, subindo em andaimes, subindo nas árvores para fazer a colheita. A vida dele ele arrisca para isso, qualquer seja o trabalho. Então é a vida dele. De acordo com o judaísmo, é um dever que haja um controle como quando o empregado trabalha, o que, é que acontece com as finanças da fábrica, do escritório, se a administração está correta e assim em diante. O Talmud nos conta uma história de Abaye, que um belo dia Abaye resolveu andar um pouco pelos seus campos para ver, para inspecionar como está. Ele encontrou um arrendeiro lá. Este arrendeiro estava carregando brotos de videira. Ele falou para ele, desculpa, onde é que você está indo? O moço falou, eu estou indo para o dono destes campos, ele não conhecia ele, para levar para a casa dele. Obviamente Abaye viu a mentira flagrante na frente de seus olhos. Nossos sábios dizem que tem que ter sistemas adequados de controle financeiro. Isto é muito importante. Nós temos uma proibição no judaísmo que se chama Lifne Iver Lotiten Mirshol. Na frente de um cego, não coloca tropeço. Não coloca uma barreira. Isto não é só fisicamente. Também em negócios. Se o homem é cego, ou ele pode virar cego, não induz ele no erro. Não leva ele a tropeçar. Muitas vezes os patrões através de um excesso de autonomia, eles mesmo causam os abusos. Tem que se cuidar. Prova disto, nossos sábios dizem que os Kohanim, os sacerdotes, Kohanim, que entravam no templo e que tinham acesso aos tesouros do templo, andavam com um manto, com uma roupa sem mangas, para ninguém suspeitar que eles possam levar, para não dar para eles nem a vontade, que possam levar algumas coisas de ouro ou de prata nas mangas, sem mangas. Moshe Rabbeinu, o maior de todos, liderança máxima, Rabban Shel Israel, o mestre nosso, quando terminou a obra do santuário, construiu o tabernáculo, teve que dar um relatório sobre todas as doações que recebeu. Onde que foi? O que ele construiu? Quantos gramas, quantos quilos de ouro, de prata, de cobre e assim diante? Onde foi o elã? Onde foi o linho? Tudo isto. Existe uma certa ética como que um patrão se comporta no judaísmo. Aliás, anos atrás, houve uma situação de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem significa a santificação do nome de Deus. Quando as nações reconhecem que este povo judeu tem uma ética especial. Talvez vocês ouviram falar deste caso. Foi em 1995, na cidade de Boston, um judeu chamado Aaron Feuerstein tinha uma fábrica grande de textil, um complexo enorme de dezenas e dezenas de anos. Muito famoso. 3 mil empregados. Dezembro de 1995, queimou um incêndio e pegou toda a fábrica dele. Deus nos livre. Este homem podia receber 300 milhões de dólares naquela época do seguro e se mandar fechar o negócio, ele estava bem. Ele também podia transferir sua fábrica, como fizeram muitos concorrentes dele, para países onde a mão de obra é mais barata. Ele resolveu que ele vai continuar com a fábrica. Então, 4 meses para reconstruir a fábrica. Dezembro, janeiro, fevereiro e março, ele pagou os empregados, apesar que todos estavam em casa. 3 mil empregados pagou eles todo mês, até a fábrica voltar. Esta história pegou uma notoriedade nos Estados Unidos, a tal ponto que ele foi convidado pessoalmente por Bill Clinton, Hillary, Chelsea, para todos eles, para sentar na primeira fileira no discurso The Union of the States, que faz o presidente dos Estados Unidos. Todos louvaram. Quando entrevistaram ele, perguntaram para ele, por quê? Ele falou, em 1947, eu me formei na Yeshiva University. Eu aprendi a ética judaica. Um patrão deve fazer muito mais que ele pode para seus empregados. Não é uma relação apenas de funcionalismo, é muito mais. Eu não queria que 3 mil pessoas perdessem seus empregos. Eu tinha os bons motivos. Mas achei. Sabe o que aconteceu? Todos os fornecedores dele e todos os clientes dele seguraram, não compraram de outros, até que ele reconstruiu a fábrica dele e voltou ao que ele era. Em poucos meses, todos viram neste homem um símbolo extraordinário. Foi um Kiddush Hashem quando ele disse: eu aprendi isto na ética judaica, no Maimonides, no Hillel e assim diante. Não há dúvida que de vez em quando um patrão tem que fazer mais do que a lei pede, não apenas o que manda o figurino. Nós temos uma história na Gemara, em Baba Metzia, em Ta'anit também, de um grande sábio que se chamava Rabba Barba Hanan. Este Rabba Barba Hanan contratou alguns empregados para levar os barris de vinho dele para um certo lugar. No meio do caminho, um dos rapazes foi realmente negligente, e um dos barris quebrou e perdeu todo o vinho. Era muito dinheiro, era a parnassa dele. Rabba Barba Hanan fez questão que eles pagassem. Eles não queriam pagar. Então ele segurou o manto deles, ele tinha uma roupa deles um tempo. Os rapazes eram pobres, foram para o Bedin, foram se julgar num grande sábio chamado Rav. E Rabba Barba Hanan, que era um sábio ele mesmo, disse: olha, não tenho o direito de segurar isto? Eles não estão me pagando. Disse o sábio: você tem o direito de segurar, mas eles não têm. cumpre o que está escrito, le manteler bederech tovim. Vá no caminho reto mais do que a lei exige. O chot tzadikim tishmor. Vai no caminho dos justos. Mas eles têm que me pagar. Pela lei, eles têm que te pagar. É verdade, mas eles não têm. Devolva o manto e perdoa. E de vez em quando, o patrão tem que fazer isso também. Do outro lado, obviamente, existem obrigações do empregado também no judaísmo. Não é uma via de uma mão apenas. Obviamente que é um caminho onde que tem duas mãos. Pela lei judaica, o empregado tem que chegar descansado e bem alimentado no emprego. Ele não pode chegar cansado. Chegando cansado, ele engana o patrão dele. Claro que ele não pode chegar nem bêbado, nem embriagado, nem de ressaca. É óbvio. O empregado também jamais poderá se defender na lei judaica dizendo que ele fez algo ilegal porque o patrão o obrigou. O livre-arbítrio existe. Se você não queria fazer, você não fazia. Não existe esta possibilidade de alguém falar, olha, eu fiz porque o patrão me obrigou. Impossível. Do outro lado, Maimônides diz o seguinte, que derech shemuzhar balabayit, שלא יגזול שכר עני ולא יעקבנו, da mesma forma que o patrão tem obrigação de pagar o salário em tempo e não roubar seu empregado, כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעל הבית. Assim o pobre tem que se cuidar de não roubar do tempo do trabalho do patrão. Então, ele tem que ser muito severo com o templo, consigo. Maimônides diz que ele tem que ser pontual, não tem desculpa. Tem que chegar em tempo. E Maimônides diz ainda, olha, os nossos sábios isentaram um funcionário de fazer o Birkat Amazon inteiro. Quando ele come, ele tem o direito de pular a quarta bênção. Por quê? Para não perder tempo do patrão. Só imagina. Então ele tem que se cuidar. Só obviamente que ninguém tem o direito de navegar na internet no meio do trabalho. Orkut, Facebook, etc. É óbvio. Nem à noite. Porque se alguém fica a noite inteira na internet, de manhã ele não tem força para trabalhar. Engana seu patrão. Está enganando a firma que você trabalha. Não importa que seja, se é uma lojinha pequena, um consultório dentário ou um banco, não faz diferença. A pessoa tem que chegar em condições de trabalhar. Pela lei judaica, se você olha no Talmud, um trabalho noturno não é aceitável. Não dá. Você não pode ter dois trabalhos. Quanto mais ainda um trabalho noturno para de dia não ter força. Hoje em dia, que não se trabalha os mesmos horários como antigamente, os sábios dizem que se ele tem um emprego, é permitido talvez ter um segundo emprego, desde que não prejudica o primeiro. E não que ele fique a noite inteira acordado. Muitos sábios nossos dizem que deixar aos empregados um livre acesso à internet e a mil outras coisas que podem se desviar do trabalho é quase infringir a lei lifnei iver lo titer minchol, de colocar um tropeço na frente de um cego. Porque nós estamos deixando eles de uma forma que eles podem tropeçar. O empregado tem a obrigação de trabalhar com toda a sua força e sua energia para fazer sua missão. De onde se aprende isto? Se aprende isto de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu disse que bechol kochi avadeti tavichen. Eu trabalhei o vosso pai, falando para sua esposa, com toda a minha força. E aliás, Maimônides diz, Deus o retribuiu neste mundo. Vayifrotza ish meod meod. Ele foi muito rico e próspero. Nós temos uma história no Talmud, que um belo dia faltou chuva em Israel. Não vou entrar agora nos detalhes. Seus sábios queriam que um certo sábio, Abachilkia, e sua esposa rezassem para a chuva. Chegaram na casa dele e não acharam Abachilkia. Depois ele chegou do campo do trabalho, ele estava carregando bambu ou madeira. Eles cumprimentaram ele, queriam falar com ele. Ele não cumprimentou. Mais tarde perguntaram para ele, mas me fala, por que você não fala? Eu estava ainda nas horas de trabalho. Nas horas de trabalho, não tenho a possibilidade de parar, de cumprimentar, de falar das últimas notícias, porque que Obama ganhou o prêmio Nobel. Não temos tempo destas coisas agora. Depois do trabalho, agora o horário não é meu. Só os sábios aproveitavam e perguntavam: mas por que você está carregando este fardo de madeira e não em cima da sua camisa? Ele estava sem a camisa do lado. Falou: esta camisa emprestada, emprestei ela para me vestir, mas não para carregar. Então seria desonesto. Aqui vocês veem o nível de honestidade e de integridade dos nossos sábios. Algo incrível. Obviamente que nas obrigações do empregado existe mais uma coisa muito importante, que ele não tem o direito de furtar nem um lápis, nem uma caneta, eu diria talvez nem um clips. Não é dele. Não é dele. Não pertence a ele. Não tem o direito de se servir, levar computador para casa, outras coisas. Não é dele. É de propriedade do escritório, da fábrica, do consultório. Judaísmo acredita muito que uma firma, que uma companhia vai depender muito do comportamento de seus líderes. Como que a direção se comporta? O judaísmo acredita em liderança e sabe que a liderança tem que dar o exemplo. Então, a cultura normalmente é de seguir os líderes. Se a direção de uma fábrica trabalha com decência, com integridade, com certeza o resultado será competência, será integridade, será respeito por parte de todos. Mas quando a direção começa a se permitir cambalhotas aqui, à direita, à esquerda, certas coisas que não podem, leviandade, não há dúvida que isto induz os funcionários a agir da mesma forma. E o resultado é terrível. Primeiro, ele se conforme com a situação e pode levar a um desastre. O melhor exemplo disto, eu acho que foi o escândalo que realmente mexeu com muitos países, da Enron e da Anderson Consultoria. Todos vocês se lembram? A falsificação de documentos. Enron, que era uma firma mundial, Anderson Consultoria, quem poderia pensar que os chefes mandariam seus funcionários a eliminar documentos, queimar, para não aparecer? Milhares de pessoas perderam suas últimas economias lá. Não estou falando apenas de quem tinha ações, mas perderam tudo o que tinham. Isto é um desastre. Quando começa neste caminho, não tem fim. O judaísmo acredita, sem dúvida, que é muito importante a gerência e a direção. Um excesso de arrogância pode levar a ágios incríveis, excessos. Nós vimos isso na última crise, quando gerentes arrogantes estavam levando preços para lá em cima, que era a verdade, tudo ar, virtual, e assim diante. Judaísmo acredita muito que precisamos de negócios honestos. Judaísmo prega que uma gestão empresarial significa também a promoção da justiça e da honestidade. Vamos pegar alguns exemplos a mais. Lucros são permitidos? Sim. O judaísmo acredita no livre mercado. Lucros, trabalhou, você merece vencer. Merece ganhar, por que não? Mas o judaísmo proíbe a exploração das necessidades do outro. Exagerar na exploração de produtos básicos, isto não. Pelo judaísmo, pela lei da Torá, isto é uma lei que se chama Shtut. Um sexto, produtos básicos, que são produtos de primeira necessidade, como a carne, farinha, óleo, essas coisas, não mais com lucro de um sexto. Esses produtos de primeira necessidade, o judaísmo ensina a não estocar eles demais. Porque se você guarda estoques acumulados deles, o que vai acontecer lá fora? Falta mercadoria, o preço vai subir. E o judaísmo quer que estes produtos sejam acessíveis para todos. São produtos populares de necessidade primária. Também, nestes produtos, o judaísmo prega que não haja intermediários. Pão, óleo, essas coisas, quanto menos intermediários, o preço fica embaixo. Isto nos lembra na década dos 90, quem se lembra, aqueles escândalos famosos, quando se viu que muita gente corretoras manipulavam o preço de commodities básicas. Gravíssimo. Pelo judaísmo, se alguém comprar uma mercadoria, ele tem o direito de mostrar a um especialista, alguém que entende, um perito, se vale. E se o homem falar que não vale, ele tem o direito de devolver. Existe um lapso de tempo para isto. Pelo judaísmo é proibido enganar na mercadoria. Se não pode vender uma caixa de maçãs ou de ameixas e colocar aquelas que são podres embaixo e em cima as suas bonitas. Totalmente proibido. O Talmud diz que é proibido pintar animais ou utensílios para eles serem mais bonitos, para poder lucrar, para poder ganhar mais, para eles parecerem mais novos. Impossível. Quando alguém vende algo que está defeituoso, tem que mencionar. Tem que falar. Pelo judaísmo, tem que dizer claramente, olha, este produto tem um defeito. A Gemara discute a famosa discussão, alguém vendeu um boi e o comprador pensou que o boi era para arar e lavrar. E o vendedor falou, não, mas eu te vendi um boi para você, na verdade, comer carne, outro tipo de boi, um boi muito mais fraco. E eu estou numa discussão. Tem que ser claro na venda e na compra. Patrão, empregado, qualquer negócio, qualquer comércio, o judaísmo prega, seja claro, seja explícito. Em 1988, ou 86 talvez, quem se lembra aquele escândalo, a segunda maior firma do mundo de alimentos para bebês, aquela Beechnut, prenderam que eles estavam vendendo um suco de maçã no mercado e analisaram, viram que não tinha maçã nenhuma lá dentro. Era tudo produtos químicos, como a água adocicada, e dava um gosto de suco de maçã. Houve processos, foi um escândalo tremendo. A firma pediu para pagar os 4 milhões de dólares de multa o mais rápido possível, porque o nome e a reputação estavam em jogo. Isso foi percas milionárias. No judaísmo, isto não pode acontecer. A lei judaica diz claramente, não pode misturar água ao vinho se você é um vendedor de vinho. A não ser que nesta cidade seja o costume. Mas se você vende vinho, você vende vinho. E mesmo quando é o costume aqui, você não pode vender isto para um vendedor, apenas para um particular. Porque esse vendedor pode ir numa outra cidade, onde que não é costume, e vender como vinho. Vinho é vinho, não é água. Pesos e medidas. Existe uma injunção bíblica, uma proibição gravíssima. Alguém enganar em pesos e medidas. Você vende um metro de tecido que é 95 centímetros. Gravíssimo. Um litro de leite que não é apenas 95 centímetros. Nossos sábios chegam a dizer uma palavra tão grave que é chocante. Kashe onshan shel midot, mi onshan shel arayot. É pior o pecado de enganar em pesos e medidas, que seja volume, que seja líquido, que seja seco, não importa. Pior que incesto. Porque incesto, infelizmente, pecaram duas pessoas. Pecaram. Você enganar, você está enganando um público, uma comunidade, você tem uma loja aberta. Você está enganando uma multidão. Por isso que a tshuva para isso é muito difícil. Nossos sábios dizem que aquele que faz e engana uma multidão de pessoas, ele vai ter que depois fazer algo para tzorre harabim. Ele vai ter que fazer algo para a comunidade. Se ele quer fazer tshuva sobre isto. Então, de acordo com o judaísmo, não somente que você não pode usar pesos falsos. E aqui estamos falando numa época que não tinha controle governamental. Hoje, é claro, tem fiscais do governo, vão passando, vendo se as balanças são conferidas e assim diante. Mas nós estamos falando na época bíblica, na época talmúdica, quando o judaísmo dava esta responsabilidade para cada indivíduo, pela sua ética, pela sua moral, pela sua Yirat Shamayim. Isto é a força do judaísmo. O indivíduo sem fiscal também ter os pesos corretos. Diz a Torá, mesmo se você não usar, proibido ter em casa. Ter pesos falsos em casa. Ter dólares falsos em casa. Proibido. Você não pode conservar, guardar isso em casa. É uma bomba. Tem que tirar de casa o mais rápido possível. De acordo com o judaísmo, Quando alguém vende algo em vasos, ele tem que de vez em quando limpar o vaso para não ficar colado um pouco de farinha, eventualmente, que vai diminuir a medida do próximo cliente. De acordo com o judaísmo, quando você serve uma bebida, tem que se cuidar com a espuma. Se você serve a cerveja rápido, um terço do copo é espuma. Espuma não é cerveja. Você está vendendo cerveja, ele está comprando cerveja. Não está comprando ar. A mesma coisa quando alguém vai medir e aplanar a farinha. Interessante. A Torá diz, diz o Talmud, você não pode nivelar a farinha demais rápido. Porque se você nivela ela rápido, vai cair pedaço em todo lugar, quem lucra é o comprador. Se você nivela ela devagar, quem lucra é o vendedor, porque acaba baixando o nível. Tem que saber o justo meio como nivelar a farinha, para não priorizar ou dar vantagem nem para o vendedor, nem para o comprador. Tudo isto mostra quanto que é importante a honestidade no judaísmo. Não é à toa que os nossos sábios disseram que aquele que usa pesos ou medidas falsas é um homem que não acredita na saída do Egito. Kofer Beitziat Mitzrayim. Porque ele não acredita que existe um Deus que está olhando o que, que acontece. Ele pensa que ele pode enganar o Todo-Poderoso. Ele não acredita que existe alguém aqui olhando. Ein ro'ah ve'ozen shomat. Aquele que nos tirou do Egito com tantos milagres. De acordo com o judaísmo, não basta ser honesto. Não quero lhe assustar, mas eu tenho que lhe falar a verdade. Precisa também aparecer ser honesto. De vez em quando somos honestos. Frente à lei, totalmente honesto. Mas frente às aparências, não é honesto. E a Torá diz, Vi'item nekiim mi'Israel u'me'elokim. Sejam limpos perante Deus e perante o povo. Não basta ser correto perante Deus. Os olhos do povo também se cuidar. A impressão tem que ser de honestidade total. Você não tem o direito de dar uma impressão errada. Também ao contrário, você não pode dar uma impressão de ser um homem bondoso quando não é. O Talmud diz que isto é o roubo da mente. Você chegar para alguém, você sabe que ele está convidado em outro lugar. Ele está ocupado. Ah, eu queria te convidar na minha casa. Você não está querendo convidar. Você sabe que ele não vai vir. Ele está ocupado. Ah, eu queria muito te convidar na minha casa. O outro recusa, obviamente. Isto é enganá-lo. Isto é roubo. É o roubo da mente, do intelecto do outro. Você fala, eu queria te dar um presente. Você sabe que este homem recusa presente. Jamais aceita. Queria te dar um presente. Você não queria. Você sabe que não queria. Só que está enganando. Não dá uma aparência de bondoso quando não é. Isso também é enganar. A pessoa tem que se cuidar. E isto em termos atuais, eu diria, você está preenchendo um currículo. Um CV. Seja honesto. O que você escreve? Você não pode escrever que você estudou em Harvard se você passeou lá por 2 semanas, se foi ver um amigo. Ou fez um curso de verão para 1 semana, para 3 semanas. Você tem que escrever a verdade. Você estudou na USP e fez um curso em Harvard. Muitas vezes, na hora da apresentação, ou nós preenchemos uma ficha para um emprego, a gente coloca certas coisas que não existem. Isto significa a impressão tem que ser correta. Tudo o que nós falamos, aos olhos do comprador, aos olhos do empregador, e assim diante. É muito importante isto. E hoje as grandes firmas que se respeitam sabem isto. Eles sabem, a gente vai falar muito mais disto quando falaremos da reputação, se Deus quiser, na última aula. Mas pega o exemplo famoso da Johnson. Johnson & Johnson, quem não conhece? Todo mundo se lembra do famoso escândalo que teve, acho que foi em 1982, quando um louco entrou no supermercado e colocou cianureto, veneno, dentro dos Tylenol. Então, se lembra do Tylenol, ele abriu alguns, pessoas morreram, foi um escândalo. Mas eram poucos. O que, é que a Johnson & Johnson fez? Para não dar uma impressão de impropriedade, para manter uma reputação correta, seu bom nome, foi e retirou das prateleiras, em todas as lojas, todos os supermercados, todas as farmácias, um produto que estava lá em cima, o Tylenol. Este recall custou para ele $50 milhões. As ações da firma caíram, todo mundo se lembra disso, perderam bilhões. Depois de alguns meses, se refizeram. Pela honestidade, chegaram o Tilenol lacrado, como conhecemos. 1986, mais um louco fez a mesma coisa. E retiraram tudo das prateleiras. Hoje, uma firma que se respeita sabe que não basta ser honesto. A impressão, a vista, o marit ein, como vai ser julgado pelos outros, também é importante. Também pelo judaísmo, você não tem o direito de dar uma falsa impressão que você está comprando algo. Você entra numa loja e você começa a pegar um vendedor e pergunta para ele, não tem nenhuma intenção de comprar. Quanto é? Quanto custa? Que é a cor? O tamanho? Como que é? Se você tem intenção de comprar, não é problema nenhum. Pode olhar vitrines quantos quiser. Pode perguntar se interessar. Mas se não tem intenção nenhuma, você está aqui fazendo dois erros. Você está dando falsa esperança para o vendedor, ele está pensando que vai vender, ele pensa o cliente. E dois, você está tomando tempo, roubando de um verdadeiro cliente que está aqui na fila que quer falar com ele. Não tem intenção de comprar, não dá esta impressão, esta aparência. No judaísmo, produtos perigosos. Como fica? Pode vender um revólver? A indústria das armas, antigamente nos Estados Unidos, dizia que era para brincar, para recreação, para caçar. Hoje em dia, nem os juízes não aceitam mais isto. De acordo com o judaísmo, não se vende revólveres. Um revólver é feito para assaltar. É óbvio. Como diz Maimonides, sem armas, um ladrão não age. Você não pode vender um produto perigoso. O fabricante é responsável pelo seu produto. Ele não poderá se desculpar, falar, não sabia. Não existe. O Talmud expressa isto em uma frase. A Gemara em Baba Kama diz, você daria um carvão ardente para uma criança? Quem dá um carvão ardente para uma criança? Isso é um crime. Gente que vende na frente das escolas drogas, álcool, pornografia, estão induzindo essas crianças ao quê? Isso é um crime. Não tem desculpas para isto. Isso não é negócios. Isso não se chama nem de negócios ilícitos. Isso é um crime. Então, tem que saber o que vender também. E da forma como vender. Trabalho infantil, escravidão, abusos. Pelo judaísmo, totalmente proibidos. O Talmud diz que não se vende ursos e nem leões. E nem postes para tortura. São coisas que têm um uso negativo ou perigoso, não se vende. É óbvio. Deus ajuda. Terminando esta aula, acho que o principal de tudo isto é mostrar, em poucas palavras, os exemplos são muitos, a gente poderia ficar muitas horas dando exemplos, quanto que o judaísmo se cuida, quanto que o judaísmo fala dos detalhes. Nós temos detalhes e pormenores e leis sobre tudo isto. Para isto, obviamente, tem que aprender, tem que estudar. Mas eu acho que o mais importante é saber que o judaísmo tem uma legislação a respeito. A ética não é só na sinagoga. A ética não é somente em casa. É também no mercado. Também no mercado. Um judeu tem que se comportar de tal forma no mercado que os gentios vão falar, olha como se comporta o povo de Deus. E não falta histórias. Nós temos uma história linda a respeito de um sábio, Rabbi Shimon ben Shetach. Rabbi Shimon ben Shetach era um sábio do Talmud, estudava Gemara, mas ele tinha que sobreviver. O que ele fazia para sobreviver? Ele fiava linho, sozinho. Ele ia sozinho vender para os clientes. Como era pesado, os fios e tudo isso, os alunos um belo dia resolveram comprar para ele um burro, para ajudá-lo, para carregar as mercadorias que ele ia vender. Eles queriam que o mestre deles tenha mais força, mais saúde para ensinar. No meio do caminho que eles voltaram, eles compraram este burro de um árabe. Eles perceberam que no pescoço, escondido atrás do colar, tinha uma pedra preciosa. Eles ficaram tão felizes no caminho, uma pedra preciosa, imagina com isto nosso mestre não precisa mais trabalhar. Ele vai poder nos ensinar quanto que ele quer. Mas quando chegaram e contaram a história para Rabbi Shimon ben Shetach, a primeira pergunta que ele fez, O árabe falou que lhe vendeu junto a pedra ao sogro. Me faz um favor, vocês vão e devolvem esta pedra imediatamente. É uma pedra preciosa, valiosa. Foram e devolveram ela. E obviamente que aquele árabe soube reconhecer que comportamento íntegro, ético tem este povo. O Talmud nos conta uma outra história, já que estamos contando algumas histórias, aproveito para contar mais duas. Dois pobres chegaram numa cidade para mendigar. Estavam com fome, tentando aqui e lá, e foram juntando, estavam juntando grãos de cevada. Passaram de casa em casa, aqui e lá, e no final juntaram duas sacolas de cevada. Como eles estavam indo de cidade em cidade, eles queriam para outra cidade também, eles acharam que um pouco encumbrante, um pouco pesado ir levar essas sacolas de cevada. Foram, tinha um sábio na cidade, chamava-se Pinchas Ben Yair, famoso Pinchas Ben Yair, está enterrado em Tzfat, lá embaixo, no famoso cemitério de Tzfat. Eles pediram para ele, é possível guardar isso na sua casa, até nossa volta, na volta nos pegamos, falou, com maior prazer, pode deixar. Deixa aqui. Passou semanas, um mês, dois meses, deve ser que esses pobres foram cidade em cidade em cidade, acabaram não voltando por lá, ou esquecendo. E Pinchas Ben Yair viu esta cevada lá, está secando, talvez está úmido, é perigoso, pode estragar. Ele pegou a cevada e não hesitou, e plantou, e regou. E no campo, realmente, após uma chuva bonita, começou a crescer. Brotos, mais cevada. Colheu tudo, ensacou, passou um ano, de novo, e já tantas sacolas de cevada, que não dava mais no sótão dele. Ele fez o que ele construiu um depósito. Passaram 7 anos. E de repente estes dois pobres passaram de novo naquela região. E estando um pouco com fome, se lembraram, mas nós deixamos duas sacolas aqui. Eles foram para Pinchas Ben Yair perguntar, escuta, é melhor comer grão seco e velho que nada. Você pode nos devolver sacolas? Ele falou, claro. Mas eu lhe aconselho de levar alguns burros para carregar a vossa mercadoria. Alguns burros? Ele levou eles para o depósito que estava cheio de cevada e que liquidou com tanto carinho. Isto era a honestidade dos nossos sábios. Temos um sábio chamado Rav Safra. Este Rav Safra tinha uma loja de tecidos. Era um sábio, ensinava a Torá, no tempo livre ficava na loja, vendendo tecido. Um belo dia, chegou alguém, um nobre, e queria comprar um tecido muito bonito. O Rabino Safra falou, 10 dinarim. O homem falou, não, só 5. Eu pago 5, não mais. O Rav Safra achou que realmente o Rabino diz, é um tecido bom, especial, vale 10 dinarim. Não vendeu. À noite, o rabino começou a pensar, ele falou, talvez eu exagerei, talvez eu tenha que vender, sabe o quê? Para 5 eu vendo. Eu pago 10. Não posso falar. Ele pensou que ele não pode falar, que ele não concorda com o rabino. Falou, pago 20. E começou a subir o preço. No final, Rav Safra terminou a reza e disse, eu vou te vender ele por 5. Porque ontem à noite eu já decidi comigo que o preço que eu quero vender é 5. Então, mesmo que você aumentou, eu te vendo ele por 5. Isto era a integridade dos nossos sábios. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.